futebol. Por isso tenho convidados de Sporting, Porto e Benfica. E claro, também tenho os internautas, ouvintes, telespectadores que estão lá em casa, que podem muito acessar as nossas páginas e podem também colaborarem fazendo perguntas e dando sugestões. Estamos no Facebook, Camões Rádio, Instagram, Camões Rádio, Camões.rádio, na web, www.camõesradio.com. A televisão, Facebook, Camões TV, Instagram, Camões TV e na web, www.camõestv.com. Obrigado a todos vocês que estão do outro lado. Por favor, entrem agora, se for possível, na página da Camões Rádio Facebook para poder então acompanhar a nossa programação. Eu vou dar aqui então as boas-vindas aos nossos convidados, começando pela Carmo, à minha direita. Carmo, boa noite, obrigado por estar aqui comigo e bem-vinda, representante máxima do Porto aqui neste programa.
Boa noite, Francisco, Sérgio, Vítor e lá para casa, ouvintes e telespectadores, facebookianos. É um prazer estar aqui e espero hoje ser um programa com um debate bastante aceso.
Obrigado, Carmo. Vítor, aqui no meio da mesa, boa noite, obrigado por estar aqui comigo, representante máximo do Benfica nesta casa.
Obrigado, Francisco. É sempre um gosto redobrado quando todas as semanas eu tenho o prazer de ser convidado para estar aqui a defender o meu clube e também estar aqui ladeado entre dois amigos, o Sérgio Ruivo e a Carmo Monteiro, e também à minha frente o apresentador. Obrigado. Que também tenho o gosto de ser amigo. Então está tudo reunido para que eu possa estar aqui uma hora, não bem a debater, mas a divertir-me um pouco e a falar sobre algo que gosto, que é o futebol.
Obrigado. E Sérgio, sportinguista de alma, representante máximo do Verde. Boa noite, obrigado por estar aqui comigo mais uma vez.
Boa noite, Sr. Silva, Carmo, e também queria dar uma grande saudação a todos que nos ouvem de momento e, portanto, tenho um certo comentário que vou relatar do meu grande amigo Sérgio Morato, que está, obviamente, infeliz com a arbitragem do seu clube, mas isso vou comentar mais depois. Mas também queria salientar que a arbitragem também redobrou a sua força em prol da equipa aqui do Sr. Silva, em termos de lances, mais uma vez, polémicos e que realmente devem e merecem alguma atenção.
Obrigado, Sérgio. Obrigado, Vítor. Obrigado, Carmo. Então, meus amigos, vamos então também agradecer o Anderson, que está de volta no comando, e vamos colocar então a tabela da qualificação do campeonato da Liga Portuguesa. Em primeiro lugar, o Sporting lidera com 74 pontos. Em segundo, o Benfica com 70 pontos. Em terceiro, o Porto com 59. Em quarto, o Braga também com 59. Em quinto lugar, o Vitória com 57. Em sexto lugar, o Moreirense com 43. Em sétimo lugar, o Arouca com 43 também. Em oitavo lugar, vem o Famalicão com 35. Na nona posição vem a Casa Pia com 32. Em décimo lugar vem o Farense com 31. O Rio Ave na 11ª posição com 30 pontos. O Boa Vista, 12º lugar, com 29. Ainda com 29 vem o Estoril Praia na 13ª posição. Na 14ª posição o Gil Vicente com 28 pontos. Na 15ª posição a Estrela da Amadora com 28 pontos iguais. Na 16ª posição o Portimonense com 27 pontos. O Chaves vem na 17ª posição com 22 pontos. E a última posição, Lanterna Vermelha, é o Vizela, com 21 pontos na 18ª posição. Em termos de melhor marcadores, o sportinguista Victor Jokes continua a liderar com 22 golos. Segundo vem o Simon Banza com 21 golos, ele que é do Braga. O Rafa Mujica, que é do Auroca, com 19 golos. O Hector Hernandes na 4ª posição com 14 golos. E Jander Cardiz com 13 golos do Famalicão na 5ª posição, desculpa. Essa então é a tabela dos melhores marcadores ou dos goleadores, como dizem nossos irmãos do Brasil. E vamos dar então continuidade aqui à nossa apresentação. Em jogos jogados, vamos lá ver como é que foi. Gil Vicente 0, Sporting 4, Vitória 1, Farense também 1, Porto 2, Famalicão 2, Estoril Praia 0, Braga 1, Estrela da Amadora 2, Rio Ave 2, Portimonense 2, Casa Pia também 2, Auroca 2, Boa Vista 1, Benfica 3, Moreirense 0, Vizela 0, Chaves 1. Esse último jogo que foi feito, acredito, hoje. Os três, mais uma vez, obrigado por estarem aqui comigo. Vamos começar a... Por quem começamos? Queremos começar com quem? Quem quer começar hoje?
Podem começar por onde acharem melhor, não tem problema nenhum.
Não tem de melhores aqui, então vamos começar pelo Sérgio. Pronto. Sérgio, o Sporting soma e segue e consegue mais uma vitória e continua então na liderança do campeonato. O jogo Sporting 4, Gil Vicente 0, aproveito também para parabenizar o Gil Vicente de Toronto, a Academia de Gil Vicente, que completou 7 anos de vida, e muitos de nós colocaram, o Vitor esteve lá também, sim, a festejar. Sim. Parabéns então à direção e os mais jovens que são o futuro, o celeiro das equipas do Canadá e Portugal e não só. Obrigado pelo convite e parabéns a essa escolinha. Então, voltando aqui ao resultado, Gil Vicente 0, Sporting 4.
Pronto, não há muito a dizer, o Sporting continua avassalador, uma máquina que está a cilindrar, acho que no máximo a cilindragem, que é um motor Ferrari, desta vez verde, de 12 cilindros, que está a bombar e que aparentemente, mesmo sem querer, marcam sempre cedo e continuam a marcar, tiraram o pé um bocadinho do acelerador na segunda parte. Mas só fiquei infeliz pelo autogol, que foi derivado de uma grande cabeceada do Victor Jokeres, não ser atribuído ao jogador, senão tinha mais um gol. Infelizmente esse gol não foi atribuído e, portanto, oficialmente fica sem marcar em 4 jogos, que é uma coisa inédita esta temporada. Um homem como aqueles não marcar.
Hã? Mas marcou.
Marcou, mas não foi atribuído.
Não interessa. Pronto. Mas foi marcado.
Mas sendo mas assim. Marcou, claramente. Sim, foi a cabeceada.
Mas não conta.
Mas não conta. Mas sendo assim, pronto. Acho que começaram a marcar logo aos 6 minutos e tal. E praticamente o Gil Vicente teve uma verdadeira oportunidade de golo já nos descontos no fim do jogo. Mas fora disso, estava tudo a encaixar bem. O Sporting dominava o jogo no meio campo, praticamente a jogar sempre no campo do Gil, e foi um Sporting que realmente mostrou que tem fome, que não desiste, que quer garantir ser campeão, portanto não quer dar folga aos adversários, e portanto vinha do Sporting uma equipa que realmente está a jogar bem. Alguns dos titulares não jogaram, incluindo o Nuno Santos, que não teve jogo, mas jogou os outros, Quaresma e mais uns que não são jogadores habituais do Sporting, e que foi um grande jogo, foi do Francisco Trincão, mais uma vez ele a comprovar que realmente é um grande jogador, que já atingiu a níveis que infelizmente não conseguiu atingir depois da saída do Braga. E que o Ruben Amorim fez deste grande jogador um craque, e que teve 2 golos, influência noutros, portanto foi o homem do jogo, e cada vez soube falar nos jogadores do Sporting, que são cobiçados pelas grandes equipas e ligas da Europa, e portanto, falando disso, a única maneira de tentar fragilizar o Sporting é dos adversários falarem na saída do treinador e os jogadores que ele leva com ele, portanto. Mas como o nosso líder diz, o Sporting continua imune, foi o presidente que disse, continua imune do ruído que anda à volta do Sporting, portanto acho que nada o vai afetar até fazer o checkmate no fim de vencer a taça, portanto acho que é por isso que o Sporting anda e que está tudo a indicar que será esse o caminho.
Okay. Vitor, não sei se teve a chance de rever o jogo highlight ou o jogo completo, Gil Vicente 0, Sporting 4.
Não, infelizmente vi, e passado 4 dias ainda estou um pouco... não sei como é dizer isto. Chocado, triste, envergonhado.
Ui.
Com aquilo que se passou nesse jogo. Não vou falar do resultado, que isso é o que menos importa. Por acaso o Sérgio aflorou um pouco da vergonha que foi esse jogo, mas não concretizou. Falou só que era importante que o Vítor Jokeres marcasse, não é? Pois bem, a mãe do guarda-redes do Gil Vicente faleceu. E, bem, sei que o jogo é um jogo de emoções, não é? Mas nem todos os jogadores estão preparados para essas emoções. Pois, e, claro, claramente, o guarda-redes do Gil Vicente estava completamente fragilizado. Aliás, no lance que o Sérgio relatou como Vítorio Óqueras, esse jogador da 2ª divisão inglesa, que devia ter marcado e tal, eu então prefiro dizer, eu como espectador de futebol senti-me envergonhado, senti-me triste, senti-me desolado, ainda estou.
Mas
com o facto...
Ele vai falar.
Com o facto, ainda só estou há 2 minutos, o Sérgio teve 15, com o facto de terem... Não, o Sporting não tem culpa, mas quer dizer, como é que é possível o Gil Vicente deixar com um rapaz que... Porque hoje em dia os clubes trabalham bem.
Sim, claro.
Sabem bem quem é que psicologicamente faz, quem não faz. Como é que deixar aquele rapaz, aquele golo, não é? Aquele autogolo do guarda-redes, viu-se uma pessoa totalmente desnorteada, totalmente alheada do jogo. Portanto, o Sporting ganhou o jogo antes de entrar em campo, o que não parece que seja justo.
Então,
eu bem sei, eu bem sei
que
o Sporting já é campeão e tudo mais, tudo bem, mas há limites para tudo e há muitas maneiras de ganhar, não é preciso ser assim, e tenho dito.
Vitor, nessa questão, acha que o Gil Vicente deveria colocar um outro guarda-redes, o guarda-redes suplente? Não devia ter jogado?
Francisco, pelo amor de Deus, parece que foi de propósito. Desculpem lá.
Porque eu vi um momento que ele ficou a chorar no campo, o pessoal parou e abraçou, porque ele já foi fragilizado pelo campo, já entrou fragilizado.
Eu acho que o jogador não devia ter jogado, porque há pessoas que têm mais... força mental.
Sim.
E há outros que não têm tanta força mental. Por exemplo, o João Neves do Benfica morreu na mãe e ele quis jogar, pronto, e fez um bom jogo e teve força mental para isso. Este jogador não tinha claramente essa. Eu acho que se deve respeitar isso.
Sim,
o Gil Vicente tem outros jogadores, podiam ter perdido 10-0 na mesma, mas eu estou aqui a salvaguardar o homem. Se a pessoa não tinha condições, não devia ter jogado.
Ainda bem que falaste no João Neves, que isto é assim. O João Neves, o treinador disse: João Neves, tu ficas fora porque a tua mãe faleceu. E ele diz: não, eu quero jogar. Devem ter feito o mesmo ao guarda-redes do Gil Vicente. Não,
mas há avaliações psicológicas, os grandes clubes, hoje toda a gente tem isso.
A mãe, pelos bichos, tinha morrido também há poucas horas. Portanto, não havia muita maneira de poder fazer uma avaliação profunda e para ver até que ponto ele estava ou não estava capaz. Mas eu acho engraçado, falando do jogo, eu só vi um bocadinho já do fim, da segunda parte, e, portanto, não posso me alongar muito sobre o que foi o jogo. Penso que deve ter sido um resultado justo, tanto que o Vítor aqui não fala que o resultado não tenha sido justo, portanto vou-me aqui apoiar nos dois, mas acho interessante é o Vítor falar-me em vergonha alheia, mas quando foi Benfica-Belenenses não tiveram vergonha, o Benfica não teve vergonha de entrar num campo onde uma equipa estava desfalcada, onde uma equipa entrou em campo com 9 jogadores. Portanto, acho engraçado falar-se aqui de vergonha alheia. Eu não estou a dizer que não concordo com ele, que o rapaz não podia não estar. Não é isso que está aqui em questão. É a escolha das palavras é que são um bocadinho inoportunas e infelizes, é a minha opinião. Mas.
E quanto ao jogo?
Eu não vi o jogo.
Não foi o Sporting que o convocou, foi a própria equipa.
O Sporting. Sim, não,
mas tem
culpa.
Tem alguma culpa.
Mas
o Vítor em nenhum momento falou do Sporting.
Eu não falei no Sporting.
Estás a falar de vergonha e estás a falar do Sporting ao mesmo tempo. Quais
não,
mas...
Não falei no Sporting.
Você quer ser advogado do
Sporting? Eu disse, o Sporting não tem nada a ver com
isso. Não tem a ver com isso, o Sporting.
O que ele está-te a dizer é que o Gil Vicente vendeu o jogo, ofereceu o jogo. Foi isso que ele quis dizer. A loira sou eu.
Está a fazer umas insinuações interminhas.
Mas passou-te tudo ao lado.
Estou a ver o teu jogo, Vitor. Isso é um jogo um bocadinho sujo, mas pronto.
Vitor, é isso que o Vitor quis dizer?
Está bem.
Não, o que eu quis dizer foi que o Gil Vicente meteu um jogador, porque hoje em dia os grandes clubes tanto aqui como no campeonato onde o Ruben Amorim vai treinar o inglês no próximo ano, todos estes campeonatos têm profissionais que estudam e avaliam e sabem perfeitamente que cada jogador específico tem aquelas reações. E o lance do tal golo é uma pessoa olha para aquilo e fica triste, porque o rapaz, pronto, até podia dizer que queria jogar, mas tinha que haver alguém no Gil Vicente que dissesse assim: não, tu não podes, o resto, pá, pronto, o Sporting foi ligeiramente superior e ganhou com justiça.
O Jokers celebrou o golo? Não. Foi muito bem educado e não celebrou o golo.
O Jokers olhou para o lance, tu foste a ver, e pensava que a bola nem entrou. Ele nem queria acreditar que aquilo entrou.
Mas pronto, teve.
Ele ficou assim a olhar como quem diz, isto entrou, não entrou? Não, porque aquilo foi uma surpresa.
Viu o guarda-redes em choque e teve a serenidade de não celebrar o golo. Portanto, muito mérito ao Jokers.
Queria dar um exemplo, mas não tem nada a ver. Esse atleta não perdeu os pais. Situação totalmente diferente. Lembram da final Liverpool-Real Madrid?
Liverpool. O Liverpool, o próximo clube do Ruben Amorim, sim.
A gente já está conhecendo que são o próximo clube. A carreira daquele guarda-redes acabou mesmo.
Mas quem?
A pancada que o guarda-redes levou e ele fez. Entregou, praticamente entregou a vitória do Real Madrid. Lembra da vitória? Que ele põe uma pancada na cabeça?
Foi.
Entregou uma bola no Benzema, mandaram uma bola de fora, ele ficou a apanhar as moscas, dizem que a pancada que ele apanhou na cabeça e que a equipa técnica devia ter tirado ele.
Sim.
Se lembrar a final,
não
Liverpool.
Agiram, não agiram rápido.
Lembra a final?
Eu sei quem foi.
Liverpool.
Mas estava a tentar lembrar do nome do guarda-redes, para ver quem era.
Ele é alemão.
Mas ele jogava em que equipa?
Liverpool.
Ah, estás a dizer Liverpool, eu não percebi que era.
Liverpool-Real Madrid.
Não, Schmeichel,
não. Não. Isso foi. Schmeichel já nem jogava. Isso foi há 3 anos ou 4 anos atrás. A carreira do senhor acabou. Por causa de uma falha técnica.
Acho que guarda-redes até chegou, guarda-redes da seleção alemã.
Pareceu um dos melhores do mundo, foi parar na Turquia, depois abandonou.
Não é o Kahn.
Não tem a ver com o Kahn. Não. Isso foi há 4 anos atrás.
O Kahn nunca jogou no Liverpool.
Foi há 4 anos atrás. Anyways, vamos continuar. Daqui a pouco a gente vê o que é. O próximo jogo, então, Vítor, vamos ao Benfica. O Benfica que venceu também. Saiu como veio.
Loris Karius. Foi o Karius.
É isso mesmo. Ah, Benfica 3, Moreirense 0.
Olha, um jogo sem dúvidas nenhumas. Portanto, o Benfica acabou por conseguir fazer algo que devia ter tentado fazer durante todo o ano, que era, em certas situações, e admito que o Sérgio muitas vezes aqui disse, que o Schmidt não mudava muito a equipa e tal.
Teve
e aqui vem,
fazer, é
e aqui vem uma mudança com 8 jogadores da formação do Benfica. O Benfica a jogar um futebol muito, muito vistoso, com lances de muita qualidade, uma vitória justa contra um clube com o qual o Sr. Roger Schmidt já não ganhava há 2 jogos. Portanto, ele não estava a consegui-lo. O Moreirense era uma besta negra para o treinador do Benfica, isso é sempre complicado. E o Benfica ganhou bem, com segurança, com qualidade. A equipa conseguiu trocá-la e refrescá-la no sentido de ter os melhores prontos para a quinta-feira jogar contra os quartos de final. Contra o Marselha e eu estou muito satisfeito, gostei muito de alguns jogadores, especificamente gostei do Araújo na defesa, como defesa central, pena que ele teve uma entorse. Já sabe a lesão, foi uma entorse bem feia.
Foi, entrou e já não joga.
Sim, bom, também não é que o Benfica esteja a precisar que ele jogue, tem lá outros jogadores, mas pronto, é pena que é um jovem central. Gostei muito da exibição dele, gostei também do Tiago Gouveia. Aliás, ele já no passado fez uma época muito boa no Estoril e tem tido poucas oportunidades para se mostrar este ano no Benfica. O Rollizer entrou muito bem, um argentino com muita qualidade, que fruto de Rafas, Neres, Di Marias, enfim, uma equipa de estrelas como o Benfica tem, é sempre difícil entrar. E gostei da reação da equipa. É claro que a primeira parte não foi tão bem conseguida, porque esta equipa não está entrosada. A segunda parte, muito bem conseguida, 3-0, não deixa dúvidas a ninguém, um jogo sem casos, e que, portanto, faz com que o Benfica, embora continue a estar em segundo lugar, embora a distância, vamos lá ver o que é que o Sporting vai fazer com o Famalicão, que empatou com o Porto esta semana. O que é que o Sporting vai fazer com o Famalicão esta semana? Já é amanhã. O Sporting vai jogar contra o Famalicão. Se ganhar, ficará a 7 pontos e cava um fosso muito grande para o Benfica. Mas pronto, tudo está muito difícil. Mas o Benfica entrou com muita determinação, garra, vontade, e com o apoio do seu público conseguiu fazer uma boa exibição.
Houve-se piadas?
Não.
Podes dizê-lo no teu comentário, eu não vou dizê-lo no meu.
Já
terminei.
Sérgio, quer falar?
Sim, okay. Espera.
Jogo do Benfica.
Dou todo o mérito ao Schmidt, porque foi obrigado a fazer gestão dos jogadores. Os titulares, que normalmente são frouxos ou inconsistentes, foram substituídos pelo uma camada de jovens que eles lá têm, e até fizeram talvez um jogo razoável, mas em geral foi um jogo muito afrouxo do Benfica. Foi um jogo muito afrouxo, porquê? Porque...
É os da cartilha do Sporting que estavam a lhe dar agora as instruções.
Porque houve mais uma vez a ajuda da arbitragem, porque obviamente estão a ser pagos a peso de ouro para assegurar a segunda posição. Portanto,
eles estão a fazer de tudo para que, nos casos de deslize do Sporting, o Benfica ganhe o campeonato.
Pronto, talvez.
É isso que eles estão a fazer.
Talvez. O primeiro já nunca consegue. Mas, de qualquer forma,
houve
um gol que devia ter sido anulado primeiro. Porque
dois.
Houve uma falta sobre o jogador do Moreirense, cometido pelo João Mário, que foi no princípio da jogada, foi obviamente Exatamente. Derrubado, não entrou o VAR e o gol devia ter sido anulado, e todas as pessoas inteligentes, sem ser o labrego António Rola, que normalmente ladra no BTV, todos dizem que aquilo deveria ter sido um gol anulado.
O segundo
golo foi através de um canto que não deveria ter sido canto.
Percebes o que é que o Pepe diz?
Não deveria ter sido canto, porque a bola tocou no calcanhar do João Neres, portanto devia ter sido...
Pontapé do guarda-redes e não canto.
Pontapé do guarda-redes e não canto. Portanto,
e
foi daí que surgiu o golo. Portanto, dois golos postos em questão. O Moreirense
nessa altura era quem tinha mais posse de bola.
É verdade.
É quem estava a atacar, tinha tido as melhores oportunidades.
É verdade.
Que aquele guarda-redes que estava na baliza do Benfica só metia água. O Moreirense não soube explorar, porque se tivessem feito ataques, os contra-ataques de dois jogadores ao mesmo tempo, em vez de
não quiseram arriscar.
Se tivessem feito contra-ataques de dois jogadores ao mesmo tempo, o Benfica tinha mamado dois ou três na primeira parte.
Portanto,
porque aquele guarda-redes só meteu água.
Foram aposto uma vez, podiam ter marcado, e tiveram cinco ou seis oportunidades onde, infelizmente, não conseguiram concluir. Portanto, se esses dois golos tivessem sido revistos de outra forma...
Da mesma maneira que reveio os do Porto.
O resultado tinha sido um bocadinho ou mais apartado, ou tinha sido um empate, nunca se sabe, mas o jogo em si foi equilibrado. Eu diria que o Benfica teve por cima no jogo ligeiramente.
Na segunda parte,
mas na primeira parte não.
Zero.
Portanto, Francisco, mais uma vez,
a arbitragem, erros de arbitragem a ter influência no resultado.
Absolutamente.
E não é a primeira vez, já vem demais.
Foram os últimos três jogos.
Portanto, isto é uma tendência a favor do Benfica, que se vê jogo a jogo. Infelizmente, ao contrário, no que diz respeito ao Porto, é ao contrário, de jogo a jogo.
Muito obrigado.
Vítor?
Até estou admirada com o... Muito obrigada, estou admirada.
Quero perguntar ao Sérgio, costuma estar atento a essas coisas,
sim,
não é?
Sim, sim.
A nível de estatística, quantos remates enquadrados fez esse tal clube que tu dizes que me a ganhar o jogo?
Eu disse,
o Moreirense. Quantos remates enquadrados já fizeram? Tu costumas trazer essas estatísticas?
Remates enquadrados não conseguiram muitos porque não conseguiram finalizar.
Quantos remates enquadrados teve o Benfica? E quantos teve o Moreirense? Eu por acaso sei, estou-te a perguntar se tu trouxeste
a falar
isso.
Em oportunidades de gol, que não necessariamente. Também seja oportunidades de gol.
Também sei. Também posso ser. Mas
diz
quantos foram.
Eu diria,
mas ó, Vítor, isso foi tudo na segunda parte, não foi na primeira parte.
Falando em oportunidades de gol, eu diria que o Moreirense teve 6 ou 7 e que o Benfica teve 12. Oportunidades de gol.
O que dizem
e na segunda parte, não na primeira.
O que dizem as estatísticas, Sérgio, que tu costumas trazer e podes vê-las, foram 14 remates do Benfica contra 1 do Moreirense.
O que eu estou a dizer
9 bolas enquadradas do Benfica contra 0 do Moreirense. Tenho dito.
Pronto. Mas eu estou a falar de oportunidades de golo que não necessariamente são
definidas
pelo um remate enquadrado.
Tu é que costumas falar nisso?
O Moreirense foi. Eu normalmente falo de oportunidades de golo. Infelizmente o Moreirense.
Também falas
não,
de enquadrados.
Não,
também falas.
Às vezes.
Então, por isso é que eu estou a perguntar.
Neste caso, o Moreirense.
Zero.
Não conseguiu definir e finalizar e não conseguiu remetar à baliza. Mas teve.
Mas
perto.
Na primeira parte, quem teve por cima foi o Moreirense. E acabou com mais tempo de bola.
Agora pode prever.
Não, pronto, a gente já fez aqui esta
conversa.
Já falámos
sobre as lacunas da arbitragem a favor do Benfica.
Mais uma vez a arbitragem é que teve em destaque. Mais uma vez a arbitragem. Portanto, o Benfica jogou com 13 contra 12. E portanto, 12 não, contra 11. Porque o
eles
VAR
não tinham um fiscal de linha.
Não, era o VAR. É o VAR.
O VAR é que era
o
árbitro. Do Moreirense.
O fiscal de linha é que mal interpretou aquele canto. Porque esse, aquilo
também
não
é verdade.
Estava a brincar. Ela disse 13 contra 12.
Mas
o Benfica tinha o árbitro
era,
fiscal de linha.
Mas como tu sabes que é uma. Vês como tu sabias. Vês como é que tu me corrigiste. Estás a ver como tu sabes.
Era um fiscal de linha para o Moreirense.
Estás a ver como. Não, não, foi para vocês. Foi para vocês.
Até mas 13, 12.
Não, 11.
Ai, 11.
Não viste bem, sabes bem que eu me enganei no 12, era 11.
Pronto.
Portanto,
está bem.
E pronto, é isto, é o que, tá, que estamos a viver em Portugal. É uma comitiva, um complô na arbitragem. Tanto que já, quando chegar à parte do Porto, eu vou falar da arbitragem no comunicado que saiu hoje sobre um golo revertido do Porto. E é isto, é semana após semana, desde o início da época, tanto que quando foi o Paulinho, também a comissão da arbitragem veio admitir que o golo do Paulinho foi validado quando não era. Hoje sai um comunicado também, mas ao contrário, é que seria a favor do Porto. E só a comissão de arbitragem não vem falar das interpretações da bosta dos árbitros quando estão a arbitrar jogos do Benfica. Porque é Godinho, é Soares Dias, é o Nobre, são
Carmo,
todos.
Carmo,
são
o
todos.
O que o Áudio disse, é que o VAR não tinha que intervir naquele gol que foi revertido porque não era um erro claro e óbvio e, portanto, o árbitro, quando tomou a sua decisão, estava correto.
Estavas a falar de quê agora?
Do gol que foi anulado ao Francisco Conceição. Agora,
foi mal revertido.
Foi o que falaram.
A comissão de arbitragem hoje.
Sim, sim. Foi mal advertido. Porque não
revertido.
Porque não foi erro claro e óbvio de intervenção do VAR. Coisa que não aconteceu em vários casos do Benfica.
A única coisa que eu sei é que o golo foi revertido e mal revertido. Ponto.
Porque não foi um erro claro e óbvio. O VAR não tinha nada a dizer. A decisão do árbitro devia ter sido final.
Pronto. É. Só para dizer, estamos numa situação em que neste momento o Benfica, eu acho que até acho que a arbitragem está às. Eu não sei. Se vocês perdem o jogo amanhã, já vamos falar. Eu não sei se a arbitragem não vai fazer o mesmo com vocês o que está a fazer com o Porto. Não sei. Se vocês ganham, Se calhar não.
É difícil porque normalmente...
Porque depois já só ficam 3 pontos, 4 pontos e 4 pontos ou 2 jogos. Basta só enganar isso duas vezes.
Epá, nunca, nada é impossível. Portanto, mas normalmente o Sporting ganha por margem larga e mesmo haver uns erros arbitrais não é suficiente para roubar a vitória ao Sporting.
Isso o Sporting tem equipa. Nós já falámos aqui. Nos últimos, este jogo não se viu, eu não vi, não posso falar. Mas nos outros jogos anteriores viu-se desgaste. Portanto, eu não sei, não vi o jogo.
No último não vi.
Ah, mas os últimos, mas os que eu vi, havia desgaste. E portanto, esta coisa de ganhar 4, 5, 6 zeros não é nenhuma lei. Não está escrito preto no branco. Ok?
Essa coisa da goleada desapareceu durante 4 ou 5 jogos, mas voltou agora.
Está bem, mas também temos que ter em conta o estado emocional do guarda-redes. Pronto. Eu não vi o jogo, mas temos que também ter isso em conta. Também faz alguma diferença.
O guarda-redes do Sporting está a agir bem.
Vítor, acredita que a vitória do Benfica sobre o Moreirense teve alguma influência do árbitro? Sem clubismo.
Eu respondo à questão. Acredito que a vitória do Benfica sobre o Moreirense teve claramente a linha e a conduta da formação do Benfica. Portanto, a formação do Benfica que é vista em todo o mundo como um exemplo, ainda agora o João Neves está em número 2 para o Golden Boy, que é um prémio muito importante. Sim, e se ficar em número 2 é ótimo, se ficar em número 1, claro que ainda é melhor. O Renato Sanches, também da formação do Benfica, foi Golden Boy, e a formação do Benfica tem sido um exemplo e tem sido uma mina também para as contas do Benfica. E portanto, perante isso, quando se joga com tantos jogadores da formação, nunca se pode falar de arbitragem. Fala-se do bom trabalho que o Benfica executa em cada dia, e foi assim que nós conseguimos ganhar o jogo.
Quando se ganha um campeonato em 5 anos e gasta-se 300 milhões,
nem vou por aí.
Portanto, olha, nem vou por aí. Coisa.
Hoje,
eu, para mim, se fosse benfiquista, achava isso pouco.
Hoje ouvi um comentador na CNN, naquelas horas do desporto, dizer assim: o Benfica está a preparar a equipa porque para o ano vai ser campeão. Quando comentadores benfiquistas já estão a dizer isto hoje, a mim já me diz muita coisa.
Mas calma, nessa parte as pessoas podem dizer isso, não quer dizer nada.
Não, pois não.
Por exemplo, o Toronto Raptors teve umas pior épocas, mas eles prometeram para o semana vai ser melhor. Não quer dizer que vão ganhar o campeonato porque vão fazer alguma coisa.
Está bem.
Isso é normal.
Queres que tu respondas à pergunta?
Sim, eu posso.
A última pergunta, por favor. Vamos para o Porto já.
Não vai ganhar nada esta época. Achas que em 5 anos um campeonato e uma pequena supertaça é suficiente rendimento para uma equipa que gastou acima de 300 milhões?
Bem, eu só tenho uma contrapergunta e depois vou-te responder à tua. O Sporting ganhou o quê este ano?
Ainda não ganhou, mas está a querer ganhar.
Perfeito. Pronto. Quanto ao Benfica, o Benfica realmente ainda não ganhou nada, mas já ganhou a supertaça. Está nos quartos de final da Liga Europa, está em segundo lugar, embora com uma desvantagem pontual de 4 pontos, mas que pode ainda, pronto, haver aqui alguma coisa. E pronto, quer dizer, também não estamos assim, quem te ouvi falar, o Benfica ainda está em... É verdade que o Sporting vai ao Jamor, mas tem que ganhar, ainda não ganhou. Claro, claro. É verdade que o Sporting está em primeiro lugar, mas ainda não ganhou.
Claro.
E o Sporting onde é que está na Europa?
Eu não disse que o Sporting ia ganhar alguma coisa. Só disse que o Benfica não ia ganhar uma coisa.
Então, não, mas o Benfica já ganhou e o Sporting não, Sérgio. Desculpa lá.
Afirmei uma coisa que
é... Não, afirmaste mal, porque o Benfica ganhou a Supertaça e o Sporting ainda não ganhou nada.
Não, Supertaça ganhou alguma coisa, não, Sérgio?
Isso aí, por amor de Deus, é o que é.
É facto.
Ok, vamos agora, obrigado aos três, vamos agora ao jogo do Porto. Porto 2, Famalicão também 2. Carmo Monteiro,
qual é a parte que acho que eu falo? Da desgraça, Carmo, da equipa ou da desgraça aconteceu? Da arbitragem?
O que aconteceu?
É assim, o que aconteceu é o que temos vindo nos últimos jogos. O Porto não está bem. O Porto, a nível mental, psicológico, a equipa está dividida, eles não, neste momento acho que o Porto nem sabe bem o que é que vai acontecer, porque as eleições estão à porta. A pior coisa que aconteceu ao Porto, estou a falar da equipa neste momento, ou nos últimos anos, foi aparecer um candidato que desuniu o Porto.
Que abriu os olhos aos sócios, sim.
Eu, quando tu estiveste a falar 12 minutos, eu não piei. Portanto, agora baixas a bola.
Cara,
também.
Falou, falaste várias vezes.
Não, falaste durante a minha intervenção.
Não, nos 12 minutos não.
Falaste.
Foi depois.
Falaste.
Mas,
vamos.
Mas podemos fazer. Anderson, faz aí o reboot. Portanto, nunca o Porto teve umas eleições em que, porque já houve outros anos que havia outros candidatos, mas nunca um candidato que dividisse os adeptos. Eu não estou a falar, se ele não tem razão em algumas coisas, eu não vou falar do Madureira que está na prisão e está muito bem, eu não estou a falar disso. Uma coisa é fazeres uma candidatura e falares em prol da equipa, do futuro. Outra coisa é fazeres uma candidatura, atacar o presidente de 40 anos, atacar o treinador, atacar toda a gente, e isso não faz bem a nenhuma equipa.
Ele nunca atacou ninguém. Quem atacou foi o Pinto
Sérgio,
da Costa.
Sérgio, deixa só a Carmo terminar.
Estás a falar coisas que são verdadeiras.
Vais falar daqui a pouco. Quando a Carmo terminar, vais falar. O Sérgio vai falar. Carmo, por favor.
E, portanto, tudo isto mexe. A equipa não jogou bem, a equipa jogou... É assim, na primeira parte até nem estava a jogar mal. O problema é que não conseguiam finalizar. Porque é isso ultimamente o problema do Porto, é não conseguirem finalizar. A arbitragem não estava a ajudar, mais uma vez. É muito barulho à volta da equipa, eu nem sequer sei por onde começar... Também não vamos. O Famalicão também não é uma equipa qualquer. O Famalicão também não é uma equipa que vai para ali só para fazer de contas. Fez o que tinha que fazer. Muito mérito ao Famalicão, com certeza. Não se vai tirar o mérito. Mas o Porto não esteve ao seu mais alto nível, nem em médio nível. E nada corria bem. Temos alguns jogadores castigados, jogadores lesionados. É tudo contra. Está tudo contra. E eu quero aqui, já falámos há bocado da comissão de arbitragem, portanto já nem vale a pena falar, porém gostava, eu sei que de certeza que nenhum daqui dos vocês os três viu e ouviu no flash interview o Diogo Costa, e eu faço minhas as palavras dele, que se sentia envergonhado e que sentia que estava toda a gente contra eles, contra nós, contra eles a equipa e contra nós portistas. E eu estou com ele. Ele disse, não estamos, ele próprio disse, nós não estamos bem, nós não estamos emocionalmente bem, não estamos mentalmente bem. O Diogo Costa veio dizer isso no flash interview. E, portanto, disse tudo. Ele disse tudo. Os jogadores estão desmotivados com a arbitragem. Estão. Não podem fazer nada. Os golos não são validados. Os cantos não são cantos. São bolas dadas aos guarda-redes. A bola fora. Os lances são do adversário. Uma falta para nós é vermelho. Os outros podem dar porrada. Passa tudo em branco. Sim, está tudo contra nós. E Vilas Boas não veio ajudar nada, não está a ajudar nada. Por isso, eu desde o início que não gostei, não gosto dele, porque acho um arruaceiro, acho um provocador, acho que ele é um incendiário, tudo aquilo que eu sou contra no futebol, ou seja, equipas serem contra umas às outras, falamos em claques, ou os presidentes virem, antes do como antigamente, o Bruno de Carvalho, ou o Vieira, ou o Pinto da Costa, a tirarem bocas umas às outras, uns aos outros nas vésperas dos jogos, os adeptos e as claques já iam em todas quentes para dentro do jogo, só via porrada, e o André Vilas Boas é desse calibre. e ele não é bom para o futebol e não é bom para o Porto, e um homem que ganhou uma taça, um campeonato para o Porto, na carreira dele, ganhou uma, que se diz um grande portista, ganhou uma taça de uma equipa que já estava feita, porque ele assumiu uma equipa feita e que não saía do clube, que ficava mais, cumpria com o contrato, mas assim que o Chelsea lhe ofereceu um chequezinho, ele fez as malas e pôs-se no, no caminho, não faz falta no Porto. Ele não é portista, ele é um homem de interesses. Se acham que o Pinto da Costa é vigarista ou corrupto, este ainda é pior, porque este já mostrou o caráter há muito tempo. Não digo mais.
Vítor, por favor, quer comentar sobre o jogo?
Sim, com gosto. Eu acho que realmente o Porto está a passar um momento fora de campo complicado. Aliás, quando o Sporting ou o Benfica tiveram momentos eleitorais quentes, também nunca foram campeões. Não quero dizer já que o Porto não vai ser campeão, mas pronto, está a passar um mau bocado. Isso reflete sempre nas quatro linhas, a situação fora de campo. Agora, o Diogo Costa mostrou, por acaso ouvi o comentário, que é um capitão. E falou muito bem, é claro que a minha equipa é o Benfica, mas ele, enquanto capitão de equipa, falou o que tinha que falar. Falou. Defendeu os seus, defendeu a equipa e o balneário. Muito bem. Nada a opor.
Eu achei estranho a Carmo não falar dos disparates que foram ditos pelo Sérgio Conceição na conferência após o jogo. Ele continua com aquela mesma lenga-lenga a culpar tudo e todos.
Vítor, jogo jogado.
Quanto ao jogo jogado, o Porto tem um grande treinador, não é? É pena que o Sérgio Conceição, na próxima época, vá para a Inglaterra, portanto dizem que ele já tem um pré-acordo com o Wolverhampton, porque é um treinador que fazia falta ao nosso campeonato. Ele tem feito no Porto, com equipas com pouco dinheiro, tem projetado os jogadores. Um deles é o filho, o Francisco Conceição. Não merecia ter empatado aquele jogo com o Famalicão, o CF Futebol, e portanto o miúdo jogou que se fartou. E portanto, agora o Porto, pá, pronto, há jogadores ali claramente nervosos. Lá está. Há pessoas que conseguem controlar melhor ou pior as suas emoções, mas também às vezes deve ser complicado. Aquele ambiente deve ser horrível, não é? Porque aquilo, sabe, quando há umas eleições como estas que estão a acontecer, o Pinto da Costa tem uma lista. E o André Villas-Boas tem outra. Mas da lista do André Villas-Boas há pessoas que estão lá dentro. E os que estão lá dentro não lhe interessa que corra bem, porque claro, sabe que isto do futebol mexe com muita coisa, até com dinheiro.
Aliás, o...
Deixa eu terminar rápido, Vitor, vai terminar, termina rápido.
Já terminei.
Sim.
É muito feio quando os adeptos assobiam a equipa, como aconteceu no jogo do Porto.
Mas isso acontece
com
todos.
É quando os adeptos aplaudem a equipa adversária, como aplaudiram os jogadores do Famalicão. Isso para mim é um bocadinho fora da regra, mas aconteceu. Aconteceu por vários motivos. Portanto, a equipa não está bem, mas agora pôr as culpas ao André Villas-Boas, quem está a fazer insultos todas as semanas é o Pinto da Costa, o ABB. O ABB nunca... Eu nunca vi o ABB insultar o Pinto da Costa. Agora, que o Pinto da Costa está lá há 40 e tal anos e é responsável pelas vitórias que o Porto tem conseguido, sim. Que ele é corrupto, que ele tem roubado dinheiro à toa, ele e o filho, durante muito ano, também é verdade. Que ele agora demitiu toda a direção que ele tinha antes das eleições, demitiu-as todas e pôs lá um novo grupo. Porquê é que ele fez isso? Eu acho estranho. Agora, de repente, perdeu a fé naqueles que o acompanharam durante tanto ano. Agora meteu lá uma lista totalmente nova porque está desesperado. Vai perder. O homem já lá está há muito ano. Já se deveria ter demitido há mais tempo. Eu não sou portista. Se o Pinto gosta lá ficar, é pá, muito bem para mim. A equipa ainda se vai afundar ainda mais. Ainda por cima, a Carmona falou da notícia que saiu hoje que a UEFA está a investigar o Porto por fair play financeiro outra vez.
Não vi.
Portanto,
saiu
a notícia hoje. Portanto, há lá muita coisa.
Eu não estou toda sentada no computador nem na televisão.
Há lá muita coisa que ainda vai vir ao de cima, que vai implicar o Pinto da Costa e a direção que ele lá tem a muito ano.
A descer todos os santos.
Agora, se eu fosse adepto do Porto e queria ver a minha equipa a ter transparência e boa gestão no futuro e recuperar da imagem que tem, Pá, eu votava pelo ABVB, mas pronto, eu não sou portista, cada um que vote para aquele que achar melhor, mas em termos de ataques, a única pessoa que está a atacar é o Pinto da Costa. Ainda esta semana saiu com cartas que o ABVB tinha-lhe escrito há anos atrás, onde ele tinha escrito, olha, eu sou o teu André ou qualquer coisa, e o gajo veio ao público a falar disto. Para mim, epá, isto é mau gosto mesmo.
Agora, okay, no jogo jogado, agora,
portanto, atacaram o guarda-costas da casa do ABB quando o macaco estava solto.
Estamos aqui uma senhora, sim, eu não conheço, Jennifer Machado, está a dizer assim. Eu não
é
sei.
Mulher do Carlos Machado, da Casa das Beiras.
Mais feio foi o Festival de Alcochete.
Também concordo.
Eu não sei o que é que ela quer dizer, a senhora.
Eu queria ter uma oportunidade de responder a isso.
O Festival de Alcochete está a referir aos foguetes que foram dados no retorno.
Não, não é isso.
Eu tenho direito à resposta. Eu tenho
resposta.
O mesmo que há bocado, eu quando há bocado falei que não achava correta.
A senhora estava a perguntar?
Eu assim.
Já aconteceu há muito ano e foi retificado.
Eu há bocado disse que o Vítor tinha escolhido a palavra errada quando se estava a referir ao que tinha acontecido entre o Sporting e o Moreirense.
E o agora, Gil
Vicente, desculpa. E agora vou dizer que tu também estás a ter um momento muito infeliz em estares a falar em agressões, quando foram vocês os primeiros a dar o grande exemplo de um ataque em massa, em Alcochete, a jogadores, treinadores, claro, técnicos, a toda a gente.
Já falámos disso, claro.
Portanto, mas tu quem és tu para estar a falar do macaco, do Madureira e companhia? Epá, quem és tu?
Quem ninguém. Quem é que foi agredido aqui foi o AVB.
Desculpa, não tens nada a falar. Não tens nada a falar. O teu treinador, os teus jogadores levaram todos na fronha. Levaram todos na fronha. E o ABB não te levou na fronha. Quem levou foi o segurança dele. Portanto,
o monstro não levou.
Portanto, quem levou foi só o segurança. Nem foi o ABB. E que se tivesses levado, não tinha feito mal.
O AVB estava na Assembleia e era para ser agredido se não tivesse intervido alguém para o preparar.
Para concluir, é muito fácil ir para aqui falar em fair play quando se tem os bancos portugueses a perdoar dívidas e dívidas de milhões e milhões e milhões e milhões e mais uns milhões ao Sporting. É lixado. Mas o fair play, segundo o meu amigo Orlando Santos de Mississauga, é só de 2 milhões. Vocês são perdoados aos milhões, às dezenas, às centenas de milhões. Mas vens para aqui com uma grande lata.
Foi tudo legal.
Vens para aqui com uma grande lata falar do fair play do Porto. Porquê? Porque nós não temos quem nos dê bébias. Nós não temos quem nos dê bébias. Nós não abrimos as pernas a qualquer um. Vocês depois me sabem.
Eu só estou a querer que vocês não voltem à decadência e a uma falência que volta a pôr o Porto como uma equipa regional, como foi há 40 anos atrás. Espero bem que vocês não voltem.
Quando vocês tiveram 20 anos sem ganhar uma taça. Quando vocês tiveram 20 anos sem ganhar uma taça, também vocês tiveram uma equipa regional? Vocês tiveram 20 anos sem ver
o Sporting nunca foi uma equipa regional
sem ganhar uma taça. Vocês tiveram 20 anos sem ganhar uma taça. Vocês nessa época eram uma equipa tão regional ou distrital.
Pronto. O Benfica está nos quartos de final.
Vamos voltar. Eu quero só esclarecer que cada um tem o direito de resposta, cada um tem o direito de opinar, cada um fala o que tem que falar, mas só tem que só simplesmente ouvir os outros responderem.
Claro.
Só isso, sem verdades e mentiras e outras coisas todas. Dando só algo rápido aqui nas redes sociais.
Tem tanta coisa.
Tanta coisa que não tem tempo para ler nada disso. Tem
mas um beijinho à Jennifer Machado, apesar de ser benfiquista, foi ela esteve no momento certo a escrever
Só uma coisa rápida. Duas perguntas, três, por favor. Eu vou cortar rapidamente 30
o
segundos.
O Benfica está na Liga Europa, nos quartos de final.
Rapidamente. Solução para o campeonato português. Fala sempre da arbitragem. Sérgio, rápido, 30 segundos, por favor. Qual é a solução?
Tem que haver mais transparência. Em termos da comunicação ser divulgada, que é feita durante o jogo, para os árbitros serem bem avaliados transparentemente e haver consequências nos erros que eles cometem. Só assim é que a gente vai haver uma melhoria na arbitragem portuguesa.
Obrigado. Vitor, por favor.
A solução?
Sim.
É o modelo do Benfica, portanto, trabalhar na formação para que haja mais qualidade futebolística, porque o negócio do futebol é feito de qualidade futebolística. E, portanto, com essa qualidade futebolística, consegue-se ganhar campeonatos, consegue-se ter dinheiro para não haver problemas financeiros.
Mas a arbitragem.
E consegue-se ganhar os jogos sem que, independentemente da interferência que a arbitragem tenha ou não.
Obrigado. Carmo, por favor.
Está na hora de contratarmos a arbitragem estrangeira, como a Turquia agora acabou de fazer também. Porque eles não confiam na deles e eu não confio na nossa.
Nem sempre com sucesso, para dizer a verdade.
Okay.
Nem sempre com sucesso.
Tá bom. A outra segunda pergunta é também genérica, mas tem mais a ver com Porto. A questão de Vilas Boas, muitos esportistas, não só aí, muitos esportistas reclamam, e a Carmen já fez também, a questão desse candidato que foi treinador do Porto, que abandonou o Porto na primeira oportunidade que teve. Há ofertas de dinheiro, ofertas de outros campeonatos, é sempre bem-vinda, não?
Assim. Tu és campeão um ano, no primeiro ano que és treinador, és campeão. Tens um contrato de 2 anos. Tu dizes que és portista, como ele diz. Ele diz que é um grande portista, que vive para o Porto, que o pai já esteve envolvido no Porto, tinha sido o diretor, tem o historial, a vida dele é Porto, respira Porto. É treinador no primeiro ano e é campeão. Tem contrato de 2 anos. Diz que não sai. E na primeira oportunidade lhe vem um chequezinho, ele vai embora.
Saiu, sabes porquê?
Vai acabar os 30 segundos.
Vai embora.
Sérgio, por favor.
O Chelsea pagou-lhe dinheiro,
Sérgio,
foi acordado com o Pita Costa, Sérgio, para ele sair.
Sérgio, por favor.
Foi por aí que ele saiu.
Sérgio,
foi
Sérgio.
Tudo acordado entre o Papa e o AVB e o dinheiro.
Sérgio, peço por favor. Sérgio.
É verdade.
Ei, não,
ela tem que haver.
Mas Sérgio.
Mas tem que.
30 segundos.
Mas
não sabes o que estás a dizer.
Ó Sérgio. Qualquer treinador que tem um contrato de 2 anos, quando sai, há um negócio.
E será que o Papa não queria o dinheiro que vinha do Chelsea?
Pouco me importa o que o Papa queria.
Ok, pronto, Sérgio.
Agora, nem o Pinto da Costa, a mim pouco me importa. O que me importa é que, como adepta, importa-me o que é que o treinador disse.
Aquilo foi um acordo mútuo.
Sérgio,
houve a versão
Sérgio,
do AVB.
Sérgio, por favor, Sérgio.
Estou a falar a verdade.
Vai chegar à sua parte, Sérgio. Eu só pedi 30 segundos. A Carmen já está há 2 minutos.
Pronto. Eu já disse o que tinha a dizer.
Ok, acabou. Está bom, Sérgio. Tá,
pode continuar.
Termina a sua
pergunta. Acho insultoso dizeres que eu não sei o que estou a dizer, porque é. Isso é como aos jogadores, têm contratos, eles têm que, há uma cláusula que tem que ser paga. Isso é óbvio. Não venhas cá com a, que eu não sei o que é que estás a dizer.
Não é óbvio.
Ponto 2.
Não foi aquilo que
e agora,
Sérgio.
Ponto 2. Não precisa, eu acho que para bom entendedor, para pessoas inteligentes, o que eu estou a dizer faz sentido. Porque Sérgio. Sabem que eu não ando a dormir. Porque se eu andasse a dormir, não vinha para aqui.
Vamos Pronto. Voltar ao tópico.
Para finalizar. Eu digo que ele não é treinador para o Porto, presidente para o Porto, por causa do que aconteceu na época, e há coisa de um mês atrás ele disse, ou é presidente agora, ou em 2028 não lhe interessa. Não. O que mais uma vez me dá a entender que ele tem algum interesse. Porque quando se quer ser presidente de um clube, como presidente de um país, primeiro-ministro, tu tentas nas primeiras eleições, não ganhas, vais à segunda, e ele diz que não. Ou é agora ou é nunca. Ele não vale nada.
Obrigado. Vitor, a questão de um treinador ser chamado ou ter um contrato e de repente aparece uma outra equipa, oferece mais e essa pessoa abandona. É certo como aconteceu com o André Vilas Boas?
Isso acontece em todos os clubes, no Porto, no Benfica, no Sporting, já aconteceu com todos os atletas e com todos os treinadores, porque o amor ao clube existe, mas a profissão das pessoas é aquela. E sabe que o futebol é uma profissão de risco imediato e também é uma profissão em que as pessoas têm a vida de treinador ou a vida de futebolista é reduzida. Se têm uma oportunidade, muitas vezes agarram-na e, portanto, embora isto eu também, muitas das vezes, quando o Benfica teve bons treinadores, eu não queria que eles fossem embora, mas foram. Tiveram o contrato e foram muitas das vezes. Há treinadores também que uma pessoa segura por milhões e depois, no ano seguinte, fazem um mau mal okay. do campeonato.
Okay. O Sérgio já falou, já tinha que dizer. Não, Sérgio, o Sérgio disse que ele, já falou que tinha que
sei,
falar.
Eu sei, eu, o aval do Pinto da Costa, Sérgio. Pelo dinheiro que foi acordado pelo
Isso é verdade, no tempo.
A cláusula. Mas é preciso dizer
isso. E saiu com o aval do Pinto da Costa.
Acho que é óbvio.
Ele não saiu assim à toa. Foi tudo acordado entre os três.
Okay. Os três não,
agora,
os dois.
O que ele
sim,
diz
três,
agora
três,
é uma
três,
coisa.
Três
o que foi a verdade e que é geralmente aceito como a verdade é outra.
Ok. Obrigado aos três. Só mais uma vez, paciência, por favor. Um de cada vez. Sérgio, quando eu pedi para parar, por favor, pare. Deixa as outras pessoas falarem também. A Carmo é a mesma coisa, mas deixa a senhora terminar. Para depois vocês também terminar, para que a gente consiga então ter uma conversa saudável.
Conversa é um a falar e depois o outro responder. Se ela dá aqui uma polémica onde 80% não vale nada.
Não, mas podes guardar a polémica, podes guardar a polémica.
Olha, para a semana. Olha, para a semana.
Para ter alguma coisa inteligente.
Olha, para a semana não. Até ao fim da época já posso ficar com os 100%, só para ti.
Não, podes guardar e depois voltas outra vez.
Está bem, pronto.
Sim.
Tipo, agora, se tu queres um discurso 6 minutos cada um. Sem intervenção de qualquer um, pá, para mim, isso não vale nada. É a minha opinião.
Eu não disse isso, sério, eu não disse isso.
Também é a minha
também,
opinião.
Não vamos exagerar também, mas anyways.
E o Benfica está na Liga Europa.
Rapidamente, obrigado aos três. Vamos agora sim às competições europeias. Finalmente. Liga dos Campeões, começar a Liga dos Campeões.
Liga dos Campeões,
amanhã,
não temos lá ninguém, mas.
O Atlético já venceu o Dortmund. Amanhã. Quem vence, o Sérgio?
Oh.
Qual?
Atlético Dortmund.
Acho que é o Atlético outra vez.
Outra vez? Vitor?
Atlético.
Carmo?
Eu gostava que fosse Dortmund, mas.
Está complicado.
Mas acho que vai ser complicado.
Agora conforme está. Mas tu disseste Dortmund outra vez também.
Mas lembrar, eu gosto de Dortmund.
Lembrar que se golo dentro e fora não conta mais.
Não. Agora é assim.
Barcelona, PSG.
Primeiro jogo. Foi uma surpresa.
O Barcelona venceu 3-2?
Não, nós dissemos todos Barcelona.
Todos Barcelona.
Eu disse PSG.
Disseste? Mas eu volto a dizer Barcelona.
Tu eu volta, também
voltas
Barcelona.
Com o PSG?
Eu diria que o PSG vai dar a volta.
Eu não acredito. É bem Barcelona.
Bayern, Arsenal.
Bayern, qual deles?
Bayern. Que tá, só tem um Bayern que ficou, Bayern de Munique.
A Munique.
A Leverkusen não está? É o campeão?
Não, o Leverkusen é o campeão este ano.
Não, a Liga dos Campeões.
Sim, sim, mas como ele é campeão.
Vai
Munique contra quem?
Arsenal.
É o Bayern Munique.
E o primeiro jogo foi 2 igual, foi empatado. Yeah.
Foi empate e eu diria que o Arsenal tem uma ligeira vantagem.
Eu vou dizer Munique.
Munique.
Manchester City, Real Madrid.
Eu acertei, disse que era empate.
Yeah.
E acertei. E agora vou dizer outra vez que é empate e vai a penaltis. Eu não quero decidir porque eu gosto das duas. E eu acho que são duas equipas muito equilibradas.
Uma final antecipada muitos
dias. Então, a final 3-3. Antecipada foi, e eu quero, que, final... eu quero que o Benfica B ganhe. Portanto,
3-3. Foi 3-3.
Só para acordar,
foi
um Benfica
grande
B?
Jogo.
Só para
não
Benfica
mas...
B é o City.
É o City, ok.
É tal o desaire da situação atual do
Sérgio,
Benfica que
Manchester
falo
City,
de outras equipas
oh,
em vez de falar de,
não, isto
de,
é bonito.
Do desastre que é a
Sérgio,
vossa.
Perdão. Sérgio, Manchester City Real Madrid, quem vence o jogo?
Eu diria que o Manchester City vence no fim. Talvez em penaltis, mas vence no fim.
Estou admirado
okay.
da tua solidariedade comigo, Sérgio. Obrigado. Fiquei agora,
agora vamos para a taça UEFA, onde está
os bolos do Benfica.
Então o Benfica, sim. O Benfica volta a jogar com o Marselha já no dia 18, hoje
uhum.
é dia 15.
É já quinta-feira.
Marselha, o Benfica venceu o primeiro jogo 2-1.
Sim.
Vítor?
É só para dizer o resultado ou posso falar um bocadinho?
Podes falar um bocadinho. Vai,
o Benfica começou bem e acabou mal, porque a vantagem de 2-0 era muito melhor para a segunda mão do que o 2-1. No entanto, pronto, quer dizer, ganhando o 2-1 serve o empate e serve a vitória. E que se perdéssemos já era pior, eu sei. Mas tenho a esperança que o Benfica leve de vencida o Marselha. É um prestígio.
Joga fora.
Sim, vai ser na França, é um prestígio, no Velodrome. É um prestígio para Portugal termos uma equipa nas meias finais. Espero que o Benfica possa ganhar. O Benfica mereceu ganhar o jogo, deixou fugir aquele golo. Foi falta de concentração, talvez.
Quem? Quem cometeu o erro?
O António Silva.
Não foi só ele, foi dois. O Otamendi e o António Silva. Os
pronto,
dois.
Mas para mim foi mais o António Silva.
Benfica,
acontece. É. Agora, eu espero que o Benfica passe e que tenhamos uma equipa portuguesa nas meias finais da Liga Europa.
Houve penalti roubado contra o Marselha? Estou-te a perguntar. Se houve. Pronto, eu diria que houve. Portanto, isto tinha ditado outro resultado.
É sim, eu não vi o jogo, mas eu tenho, como já, eu tenho muitos familiares benfiquistas, são quase todos.
E amigos.
Mas eu estou a falar. Mas tu estás aqui. O que eu quero dizer. Tu não vais. Porque tu és dos poucos benfiquistas que não, vai, não diz aquilo que até o meu primo, que é um benfiquista ferrenho, doente, e pega-se comigo nas redes sociais, por exemplo. Que a gente pega-se a sério, e ele diz que o Benfica jogou miseravelmente. Miseravelmente. Jogou muito mal.
Vigil.
Mas, depois do post dele, foram muitos benfiquistas a concordar com o comentário dele. Ganhou, jogo mas foi. Foi um jogo muito mal conseguido. Agora, soube lá penaltis ou não penaltis, isso eu não sei. Eu não vi o jogo. Jogos às 2, 3 da tarde
houve,
da semana.
Houve uma clara falta sobre o Aubameyang, que não foi assinalado. Mas pronto.
Agora vais desculpar, ou seja, é isso que tu tiras de um apuramento de uma equipa portuguesa
agora
para as meias finais.
Era... Espero que o Benfica leve a melhor, que o Marseille não leve a melhor. Quero ver o Benfica na final e que desta vez que traga a taça para casa. Pronto, isso é o mais importante. Mas antes de lá chegar ainda tem mais uns joguitos. Sim. Mas espero que passe esta fase.
Pelo menos mais três.
O pior já fez, que foi ganhar o primeiro. Agora já é só ganhar por 1-0, 2-0, um empate. Portanto, o mais fácil, o pior já passou, que é o primeiro jogo. O resultado do primeiro jogo foi conseguido. Agora é só continuar isto.
Espero bem que consigam, porque contra Atlanta e contra o Leverkusen não tem hipótese absolutamente nenhuma.
Roma é AC Milan.
E Roma também.
Roma é AC Milan. Vitor, quem vence?
Roma.
Carmo?
Quem?
Roma AC Milan.
AC Milan.
Roma. A gente não pode esquecer o que aconteceu este fim de semana com um dos jogadores do Roma.
Sim, sim.
O Nindica caiu redondinho, foi para o hospital, problemas cardiovasculares, 21 anos, um jovem, portanto vai daqui a nossa solidariedade. Roma.
Também, como ganhou o primeiro, ganhou o segundo.
Mas eu disse a semana passada que era o Roma, também ganhava. Também tu disseste Milão.
Agora, Liverpool, disse... Atalanta. Lembrar que o primeiro jogo aí, foi 3-0.
Aí, eu disse Liverpool.
Fiquei surpreendido.
Mas ficou surpreso.
Mas não fiquei surpreendido porque foi a equipa que eliminou o Sporting.
É uma equipa que não estava nada à espera.
Jogaram com os suplentes, nem o Klopp, é verdade.
Nem o Klopp merecia, porque nem a equipa para levar 3.
Eles jogaram com alguns suplentes.
Eles não mereciam.
Não sei se o Liverpool consegue dar a volta a 3 golos na segunda mão. Mesmo jogando com os titulares, que também perderam no fim de semana
com
na Liga Inglesa.
É possível.
Quem?
O Liverpool já fez isso com o Barcelona. Jogo Liverpool-Atlanta.
Eu quero ganhar o Liverpool.
O Liverpool está a perder.
Vitor.
O Liverpool.
E agora, claro, a equipa que o Sérgio gosta: West Ham versus Leverkusen.
O Leverkusen é imbatível.
Vitor?
Leverkusen.
Como na semana passada, Leverkusen.
Lembrar que venceu 2-0 na primeira volta. Então, meus amigos, chegamos ao final.
Eu queria só salientar que comprovei que o André Villas Boas saiu pela cláusula de 15 milhões na época.
Foi 15 milhões.
Mas alguém pôs isso em questão.
Mas não foi a questão, sério.
Mas eu fui isso à questão.
A questão da
carne. Há quem diga agora atacar o homem porque ele foi desleal por ter saído e aquilo foi tudo acordado porque.
Mas o que é que a deslealdade tem a ver com legalidade? O que é que legalidade tem a ver com deslealdade?
Não é deslealdade se aquilo foi acordado entre o Pinto da Costa, porque queria o dinheiro e
Vitor.
Já tinha outro
Olha,
treinador.
Era bem,
já tinha outro treinador
pena,
em mente.
Foi pena
saiu.
O Amorim não ter saído logo
decisão,
no primeiro ano que
Vitor,
ganhou.
Foi uma
pena.
Decisão do Pinto
Vitor,
da Costa.
Diga. Boa noite, obrigado por ter vindo aqui hoje.
Ah, muito obrigado, é um gosto e estar aqui com duas pessoas como o Sérgio e a Carmo fazem com que o meu final de dia seja naturalmente melhor. Muito obrigado.
Carmo, boa noite, obrigado por estar aqui comigo hoje mais uma vez, eu conosco.
Obrigada. Para a semana não sei se venho. ele quer 100% do tempo para ele, não. Se calhar vai ficar com ele.
Uma coisa a ver com a outra.
Uma coisa a ver com a outra.
Não, eu dou Sérgio. A vez, eu dou a minha vez.
Sérgio, boa noite.
Sim, eu dou a vez.
Pá. Sérgio, boa noite, obrigado por estar aqui comigo hoje. Sérgio, vamos terminar. Boa noite, por favor. Boa noite. Vocês têm a dizer?
Sporting sempre.
Os nossos internautas, telespectadores, ouvintes, obrigado por estarem comigo. Prometo na próxima semana ler as vossas mensagens e mais uma vez obrigado. Este foi o Fora de Jogo Possível. Anderson, once again, thank you and arrivederci.